Meu caro ouvinte, você já ouviu falar do trem Pé Vermelho? É um trem que foi elaborado para uma linha de 152 quilômetros ligando Ibiporã, na região de Londrina, a Paissandu, na região de Maringá. Ao todo, 13 cidades seriam atingidas pelo trem Pé Vermelho. 1 milhão e 800 mil pessoas na região. Levantamento, estudo feito para a montagem do projeto pela Universidade Federal de Santa Catarina, aponta que em torno de 30 mil pessoas diariamente poderiam ser atendidas por esse trem. O que ele significa? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que agora foi retirado do PAC, inclusive, hoje é uma informação que está em vários meios de comunicação. O Plano de Aceleração do Crescimento, o projeto de 700 milhões, foi considerado uma não prioridade para o governo. Sobre o trem Pé Vermelho, a importância dele, o que ele significa, eu converso agora com Alexandre Farina, que é diretor executivo do Instituto Terra Roxa, que é uma das instituições que mais defende esse projeto. Senhor Alexandre, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui da CBN. Qual é a importância do trem Pé Vermelho, do projeto do trem Pé Vermelho, e o que ele significa?
Bom, o projeto Trem Pé Vermelho, ele é um divisor de águas para o norte do Paraná, e ele visa promover uma integração maior do eixo Londrina-Maringá, Maringá-Londrina como um todo, contemplando 13 cidades, uma região que tem mais de 2 milhões de habitantes e que certamente teria a sua economia muito mais dinamizada a partir de um modal ferroviário de transporte de passageiros, né? Isso intensificaria muito mais as atividades econômicas e facilitaria também, melhoraria a qualidade de vida da população aqui, sem dúvida.
Esse trem de passageiros é o trem que a gente já conhece ou seria um trem com uma capacidade, velocidade diferente?
É um trem que tem que ser condizente com as necessidades atuais, né? Que é necessário hoje em dia e é muito importante a velocidade, a pontualidade, o conforto, a conectividade. Então, são todos pontos, inclusive também a questão econômica, né? E tudo isso tem que ser viável, tem que ser acessível, né? Para toda a população. Então, o projeto do Trem Pé Vermelho, ele contempla todas essas variáveis, né? E ele vem sendo estudado e vem sendo promovido no sentido de ser um modal moderno e que atenda às necessidades atuais, né? E não um trem ultrapassado ou que não seja mais condizente, né, com a realidade, né?
Agora, para o nosso ouvinte entender, no Trem Pé Vermelho, né, com a implantação do projeto, com a execução do Trem Pé Vermelho, nós teríamos a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, que mora em Maringá, se deslocar de forma rápida e constante para 13 cidades, principalmente pensando para a região de Londrina, para Rolândia, para Londrina, com mais eficiência. Quer dizer, eu posso trabalhar em Londrina e morar em Maringá?
Pois é, isso é o que se almeja tendo o projeto concluído, né, no seu melhor cenário. É exatamente esse modelo de mobilidade que hoje é impossível, né, um cidadão fazer isso, e é o que se busca, né, inclusive integrando, além das cidades, das estruturas que cada cidade tem, estruturas educacionais, os parques industriais, as rodoviárias, mas também integrando os aeroportos, né? O aeroporto de Maringá e o aeroporto de Londrina estariam contemplados nas extremidades desses trechos, né?
Então, seria um intermodal que você poderia ter um voo, por exemplo, em Londrina, ou de Londrina e Maringá, você poderia ter serviços dados por essas cidades, em que os moradores dessas três cidades poderiam usufruir disso rapidamente, como se eles morassem na cidade, mesmo tendo ela a 60, 70, 30 quilômetros de distância.
Sim, a questão rápida também é muito relativa, né? A gente, obviamente, não estamos falando de trem-bala, uhum. Até porque é uma ilusão pensar nessa questão na região em que estamos e nas condições atuais. Mas sim, seria um modelo eficiente, que teria uma velocidade condizente com as necessidades e também essa questão da pontualidade, enfim, que fosse realmente possível promover esse tipo de deslocamento, esse tipo de viagens que hoje em dia não é ao longo do dia a dia para os cidadãos, né? Inclusive conectando essas estruturas, assim como os aeroportos, né? Então, certamente ele viria para dinamizar as viagens e também promover uma melhora, né? Uma qualidade nesse processo como um todo, nessa experiência, né?
Era um efeito dominó, diminuiria o número de veículos nas rodovias, liga, que as pessoas saem para ir para essas cidades, os riscos nas rodovias, o número de mortos também, né?
Exatamente. O modal ferroviário, ele é já mundialmente comprovado que ele é mais sustentável que o rodoviário, ele causa menos acidentes, o trânsito está cada vez mais intenso e vai ficar, né? É uma coisa que veio para ficar essa mentalidade de se ter um transporte coletivo adequado e que não faça competição com o rodoviário no mesmo trecho, né? na pista, né? Digamos, né?
Nesse projeto original existe a instalação de terminais intermodais? Está incluído no projeto também nessas 13 cidades?
As estações, elas seriam de acordo com a necessidade, né, de cada município, de cada localidade e também de acordo com os planos de mobilidade dos municípios, né? Os planos diretores, enfim. Então, tudo isso estaria alinhado, né? Necessita estar alinhado, né? Então, tudo ainda precisa ser estudado e precisa ser projetado para que funcione da melhor forma, né? E que possa ocorrer essa intermodalidade, né? Que possa ocorrer, inclusive, a comutação com outros modais, inclusive rodoviários, bicicletas, enfim, ciclovias. Então, tudo isso deve ser contemplado para que o projeto possa ser proveitoso, né, como um todo, né?
Os 13 municípios estão bastante envolvidos nisso? Existe aí uma discussão já bastante profunda, aprofundada, e ações para que isso aconteça?
Olha, a todo momento é necessário ter essa reorganização, essa retomada, né, do conceito, inclusive para ter um alinhamento entre as lideranças políticas, as lideranças comunitárias, né, da sociedade civil e a população como um todo, para que o projeto seja, enfim, continuado, né, para que ele possa estar caminhando e não fique parado, né? Então, sempre é necessário estar promovendo essa motivação e esse realinhamento, né? E eu creio que agora, com as novas gestões municipais, é um momento interessante para se fazer isso. Certamente a Terra Roxa vai ser um ator aí muito importante nesse processo, né?
Você estava comentando comigo antes da nossa entrevista que o projeto saiu do PAC, né, dos recursos do PAC, mas existe uma proposta do governo da iniciativa privada.
Sim. É claro que é lamentável, né, essa exclusão do PAC Médias Cidades, né, que foi, inclusive, foi um processo que a Terra Roxa participou alguns anos atrás. É um percalço que temos ao longo do processo, acaba sendo, de certa forma, natural, mas, ao mesmo tempo, essa rúbrica que estava no Ministério das Cidades, no PAC, também iria fazer alguns ajustes profundos no projeto, inclusive dividindo trechos, enfim, e dividir por lotes, onde o projeto como um todo não seria contemplado nos recursos até então que estavam indicados, né? Então, por isso, o governo do Paraná, também sabendo dessa questão toda relacionada ao PAC, lá naquele momento, lá atrás, já buscou também uma nova alternativa, que foi o caso de envolver a iniciativa privada através do procedimento de manifestação de interesse, né? Trazendo entes privados, né, trazendo empresas que têm expertise na área para estudar o projeto, atualizar o estudo de viabilidade e sugerir um projeto básico para que ele possa ser viável no modelo futuro de parceria público-privada, né?
Inclusive com a exploração desse trecho por essas empresas, no caso.
Exatamente, esse seria um passo futuro, né? É um passo futuro que ainda precisa ser definido e alinhado diante de todo um grande processo, mas é a tendência, né? A tendência natural do procedimento de manifestação de interesse e também uma tendência mundial, né? Nós vemos que as concessões elas são frutíferas, elas dão muito certo, né, nessa questão do sistema ferroviário, transporte de passageiros no mundo todo. Então, seria certamente um modelo interessante a ser avaliado, né, e quem sabe seguido.
Então, o senhor considera que o projeto do trem Pé Vermelho não está fora dos trilhos, está morto, ele simplesmente está passando por uma outra fase, agora mais com a presença da iniciativa privada, uma possibilidade de uma parceria público-privada?
Exato, exato. É um caminho muito interessante de passagem, né? Porque, como eu disse, é uma alternativa das mais viáveis, né? A questão de você envolver a iniciativa privada, tanto na execução quanto na concessão em si, na operação, né, do trecho e do transporte e tudo mais, né? Então é um caminho muito interessante que vem demonstrando um bom exemplo, uma boa produtividade em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil. Então, eu creio que ainda há uma boa perspectiva, uma excelente perspectiva para o projeto Trem Pé Vermelho. Inclusive, a nível de Brasil, é um dos trens regionais do projeto de trem regional de passageiros que está mais avançado e que tem mais destaque, né? Ele já foi comprovado sua viabilidade através do estudo que foi realizado, né, pelo LabTrans da Universidade de Santa Catarina. Enfim, ele tem o apoio do governo do estado, que está ativamente trabalhando nesse processo do PMI com a iniciativa privada. Né, então, eu creio que há ainda um horizonte muito positivo e é necessário, acima de tudo e mais do que nunca, esse alinhamento entre todos os players, né, entre os players da representatividade política, comunitária, né, da sociedade civil, os cidadãos como um todo, abraçarem o projeto e alinharem essa motivação em prol de que ele não fique deixado de lado.
Poucas novas
uma pauta constante e deve ser proativo.
Com as novas administrações municipais que estão assumindo agora, essa questão tem que ser discutida mais ainda, para que você possa ter envolvimento dos novos prefeitos.
Certamente, o apoio de todos é crucial, né, e o alinhamento de todos, né, para que seja uma coisa muito bem sintonizada e que essa visão de futuro possa ser compartilhada e os planos também de cada município podem levar isso em conta, né, para que eles possam levar esse modal, esse projeto, essa visão em conta na hora de definirem ações locais, né.
Senhor Alexandre, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Bom dia. Fico à disposição.
Conversei com o diretor executivo do Instituto Terra Roxa, que é a entidade que representa os interesses do desenvolvimento econômico do norte do estado. Inclusive, o Instituto tem aí uma defesa significativa em relação ao projeto do trem Pé Vermelho. O diretor executivo da entidade, Alexandre Farina, defendeu o projeto, falou que não tira a possibilidade de execução do trem Pé Vermelho ele não estar mais no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento. O governo do estado, segundo o senhor Alexandre, defende o projeto, já chamou a iniciativa privada para uma parceria na execução dele. O projeto vai envolver uma região com mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Segundo o senhor Alexandre, há 2 milhões de pessoas envolvidas direta e indiretamente nesse projeto, ou seja, que terão efeito dele. 13 municípios. O último levantamento de custo do projeto seria de R$ 700 milhões, que teria se adequado esse valor ainda. E 152 quilômetros de ferrovia. As regiões envolvidas, a região de Maringá, saindo o trem de Paissandu e indo até a região de Londrina, ou seja, até Ibiporã. E aí uma série de integrações de serviços, de pessoas que poderiam circular, trazendo benefícios para todas as 13 cidades. Vamos na defesa do trem Pé Vermelho, importante para criar um marco divisório entre a integração regional de fato, os discursos que se tem, que se fala da melhoria da qualidade de vida com um projeto como esse, eles poderiam acontecer com eficiência. A população tem muito a ganhar com o trem Pé Vermelho e tem que se mobilizar para isso.